Graças a Deus, louvado seja o Senhor que Ele nos proporcione sempre da sua vida, para que possamos estar em torno dele, né? Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos ali domingo, numa reunião presencial com os jovens e crianças e todos que desejaram ir e puderam ir, né? Graças a Deus por isso, por aqueles que participaram online. Somos uma família. E o Espírito Santo está sobre nós, né? Porque nos ungiu como um corpo. Então, compartilhando aqui sobre o livro de João, né, nós sabemos que estes capítulos 13 ao 17 são capítulos assim de profundeza de Deus, né? Quero ler hoje os versículos do capítulo 16, os versículos 5, 6 e 7. Discorrermos aqui algo muito importante, né? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então, aqui, primeiramente, os discípulos não perguntam ao Senhor Jesus como fizeram as perguntas no capítulo 14. Ninguém pergunta ao Senhor para onde vais. A pergunta é no capítulo 13, quando Pedro pergunta: para onde vais? E Jesus responde a ele: para onde eu vou, tu não podes ir agora, né? Então, naquele momento, Pedro não poderia acompanhá-lo, porque o Senhor estava dizendo sobre a cruz, sobre o seu sacrifício na cruz. Nesse momento, Pedro não poderia segui-lo. Mas depois me seguirás, disse o Senhor para ele. Mas agora ninguém, né? Os discípulos tomaram, com esse discurso de Jesus, os discípulos tomaram um grande conhecimento daquilo que era mistério para eles. E agora, o Senhor Jesus está chegando ao final do seu discurso e eles não se atrevem mais a perguntar, eles estão convictos daquilo que o Senhor Jesus está revelando a eles, estão com certeza nesse sentido, ou estão se vendo praticamente impotentes, né, diante da grandeza do conhecimento de Cristo, né? Então, estão impotentes de falar qualquer coisa, né? Ou de perguntar. Neste mesmo capítulo, os próprios discípulos vão dizer: ah, sabemos que não precisamos te perguntar nada, porque tu sabes tudo. Então, o Senhor Jesus sabe tudo, não há necessidade de perguntar coisa alguma. O Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não há como perguntar nada. Mas uma coisa, né? É interessante que quando o Senhor Jesus disse que vai para o Pai, aqui eles apenas silenciosamente ficam tristes. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, porque a necessidade da presença do Senhor se faz. A presença de Deus se faz vital e necessária a qualquer ser humano. A presença de Cristo é o que é a alegria do seu povo. Moisés disse: Olha, nós vamos subir desta terra, mas se o Senhor não for conosco, nós não iremos. O Senhor falou para ele, para Moisés: Eu vou enviar o meu anjo junto com vocês. E Moisés, como que fosse falar assim: Não, anjo, anjo, não, não, eu não quero. Eu quero que o Senhor vá conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, porque a consolação de Deus, ela não vem de um anjo. A consolação de Deus vem de Cristo. A consolação de Deus vem do Espírito. Então, a presença de Jesus com eles, né, era realmente a maior segurança para eles. Só que tem uma coisa: enquanto eles tentassem reter o Senhor Jesus na terra, e se o Senhor realmente não fosse para o Pai, eles nunca experimentariam um Jesus onipresente, por exemplo, um Jesus onipotente, um Jesus completamente revelado naquilo que ele é, né? Onisciente, onipresente. Por exemplo, nunca se cumpriria a palavra de Deus que Jesus falou em Mateus, né? Capítulo 18: Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Se Jesus tivesse permanecido na terra, ele não poderia estar em todas as reuniões da face da terra ao mesmo tempo. Mas agora, em todas as reuniões onde eles glorificam o seu nome, ele está presente. Porque agora ele está em espírito, ele está ilimitado, ele não tá mais limitado pelo corpo da sua carne. Então, hoje é muito mais maravilhoso, né, saber que ao mesmo tempo que Jesus está na China, está aqui conosco. Ao mesmo tempo que ele está na Indonésia, ele está nos Estados Unidos. Porque nós precisamos conhecer um Deus onipresente, um Cristo onipresente. Então, glória a Deus, ele está em todo lugar. Porque Jesus, na verdade, ele enche tudo. E aonde estiver invocando o seu nome, onde estiver glorificando o seu nome, honrando o seu nome, ele está ali no meio. Onde as pessoas estiverem realmente como família, tendo um só nome, o nome de Jesus, então ele está no meio. Ele não reconhece qualquer outro nome. Deus não reconhece qualquer outro nome, a não ser o nome do seu próprio filho. Então, eles se entristeceram, né? Mas eles não teriam exercitado maiormente a sua fé, não teriam feito tantos milagres se o Senhor Jesus permanecesse com eles. Porque depois eles foram ungidos com o Espírito Santo e fizeram milagres como os milagres do Senhor Jesus. Eles ressuscitaram mortos, curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram o Evangelho com poder e fizeram obras até maiores do que o Senhor Jesus havia feito. Então, glória a Deus por isso. Agora, Jesus fala alguma coisa e eu deixei esse tema. Eu poderia ter discorrido no capítulo 14 sobre o Consolador, mas eu quis deixar para o capítulo 16 para valorizar um pouco mais, assim, a pessoa do Espírito Santo. Sempre estar lembrando para os irmãos dessa doutrina do Espírito Santo, e não só da doutrina, dessa realidade. Da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, do caráter do Espírito Santo, porque tudo o que o Espírito Santo é, Cristo é. Tudo que Cristo é, o Espírito Santo é. Né? O caráter de Jesus é revelado pelo caráter do Espírito Santo. E se nós queremos ter o caráter de Jesus, temos que ter o Espírito Santo para revelar isso em nós. Então, Jesus fala assim: o vosso coração se encheu de tristeza, mas todavia digo-vos a verdade. Jesus estava sendo real e sincero com eles. Digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, quer dizer, o outro Consolador não virá. A vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Agora Jesus como Deus glorificado em, né, nos céus, na sua glória, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo como a segunda pessoa da divindade, né, da deidade. Né? E também quando ele falava que vai rogar ao Pai para enviar, então ele estava exercendo seu ministério de sacerdote, intercedendo ao Pai para que enviasse o Espírito. Mas agora também ele tem esta autoridade, essa confiabilidade do Pai de enviar o Espírito. Bom, o que eu queria assim, dar ênfase na manifestação dos dois paracletos, ou dois consoladores, né? O primeiro consolador é o Senhor Jesus Cristo. O outro consolador, que é parecido com ele, é o Espírito Santo. Então, mesmo antes da encarnação do Verbo, os dois consoladores já atuavam no mundo, tanto o Cristo como o Espírito atuavam no mundo. Vamos ver Jesus, por exemplo, o primeiro consolador, em Provérbios 8:30. Nós temos a referência, né, naquele capítulo chave de Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, né? Nós temos o versículo 30 e 31, onde o próprio Senhor, pelo Espírito, lavrou essa escritura, né? Dizendo assim, então eu estava com ele e era seu aluno ou seu arquiteto, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Isto é, quando o Senhor estava ordenando o mundo, né? Aí no verso 31 diz assim, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha aí, Jesus andou buscando homens neste mundo para que ele tivesse prazer nestes homens. Ele teve o prazer de vir se folgar com os filhos dos homens. Nós podemos ver, ele se manifesta aí, né, na criação. Certamente ele buscou o homem, quando criou o homem, ele buscou esse homem para folgar e alegrar-se com ele. E mesmo antes da queda e depois da queda também, o Senhor buscou homens de fé com os quais ele pudesse se alegrar, né? E hoje ele busca quem? Verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Então, o que Jesus buscava? Buscava deleite e comunhão com os filhos dos homens, conforme diz aí Provérbios 8:31. Também vemos esta experiência quando o Senhor Jesus buscou Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Ele andou nesse tempo e não deixou seu rastro, né? Mas certamente as suas pisadas foram seguidas por homens de fé. Porque andar por fé não é andar por vista. Não vamos ver as marcas dos pés de Jesus e suas sandálias como aconteceu quando ele veio na Palestina. Mas aquele servo que seguiu um rastro da fé, eles conseguiram ter uma comunhão mais plena com Deus a ponto de serem chamados amigos de Deus, no caso, Abraão. Capítulo 18, o Senhor Jesus, ele vem Aqui vamos ler o versículo 1 a 3, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Veja, depois apareceu-lhe o Senhor. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Ele se inclinou diante do Senhor, né? E agora vamos ver o versículo 16 ao 22, onde diz: E levantaram-se aqueles varões. Lembram-se que apareceram três varões, né? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Agora, algo muito pessoal com Abraão aqui, veja. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão virá ser certamente uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, né, sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. Continuando o diálogo ali, disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado, então o Senhor vai falando, confidenciando a Abraão essas coisas. E Deus e Jesus diz: Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. O verso 22 diz: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Agora, importante: os varões, dois varões viraram os rostos para lá, mas olha, o terceiro varão quem era? E foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Manifestação de Cristo junto a Abraão. Como que Abraão conheceu que há uma cidade que tem fundamentos e que é celestial e que não está edificada nesta terra? Só pela comunhão que teve com o Senhor Jesus. O Senhor desceu até eles. Então aqui vemos como o Senhor esteve com Abraão, né? Depois nós vamos ver um pouco mais adiante. Também o Senhor diz a Bíblia que esteve com Noé. Nós vemos lá no capítulo 6, né? Desde ali o Senhor começou a desenvolver um relacionamento mostrando o seu propósito de trazer o dilúvio sobre o mundo, mas também o propósito de salvar aqueles que crescem pela construção da arca, né? Então, e também Deus aparece, Cristo acompanha Israel no deserto pela mão de Moisés. Isso está no Isaías 63, 12. Esse é o primeiro consolador. Esteve atuando neste mundo assim como o outro consolador. 63, 12. Olha o que diz aqui. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Veja, tudo que Jesus fez ao lado de Moisés, né? Guiou o seu povo juntamente com Moisés. Fendeu as águas do Mar Vermelho, com que propósito? Para criar um nome eterno. Este é o propósito de Deus quando ele faz maravilhas. Lembrem-se que que no final do livro de João, o Senhor diz, João relata, né, o propósito divino. Há muitos sinais que não estão escritos neste livro, mas os que foram escritos, né, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o nome glorioso que Jesus fez ao realizar, né? Ele fez para si um nome eterno ao realizar as obras que realizou, e principalmente a obra do Calvário. Esta marcou para sempre. O nome de Jesus se fez glorioso por esta obra. Então, a obra mais gloriosa que ele fez foi esta, né, de trazer um novo nome para os homens, né? Tanto que quando nós nos apresentarmos perante a face do Senhor na Nova Jerusalém, o que vai acontecer? Receberemos uma pedrinha branca e nela um novo nome. Significa que vocês são novas criaturas. Um nome que é glorioso. Então, o Senhor veio fazer um nome eterno, né? Ele fez uma obra gloriosa para que ele estabelecesse um nome eterno na face da terra. Então, glória a Deus, é assim um gozo repetir este versículo, né? Que está aí em 63, 12 de Isaías, né? Aquele cujo braço glorioso, né? Isaías até fala no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, quem, né, a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou a todos que creram, né? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que maravilha, né? Moisés estava à esquerda de Jesus e o Senhor Jesus estava ao braço direito de Moisés. Aquela vara que Moisés levantava, era o Senhor que operava quando ele levantava aquela vara e que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Maravilha! Nós não só recebemos a vida eterna, mas recebemos um nome eterno também, o nome de Jesus. Glória ao Senhor por isso. Então aí vemos a manifestação dele junto a Moisés. Também vemos ele se manifestando aqui, se manifestando em capítulos com Josué na terra, na posse da terra prometida, está em capítulo 5 de Josué. Vemos aqui, há um fato aqui que passa desapercebido, do 13 ao 15, Josué 5, 13 a 15, diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? O príncipe do exército do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Se não for o Senhor Jesus Cristo aí, jamais teria recebido a adoração de Josué. E jamais teria, né, um anjo pedido para ele tirar o calçado dos pés. É o próprio Senhor sendo manifestado. Então, esse é o consolador, o primeiro consolador. Então, Jesus diz que enviará o outro Consolador. Então, vemos como o Senhor se manifestou também de outra forma a Abraão, quando o Senhor chama ele, né? Nós vimos lá o capítulo 18 que já há uma comunhão entre o Senhor e Abraão, mas podemos ver a chamada de Abraão como Deus é que vem ao encontro, Deus desce, é como que o Senhor desce da Nova Jerusalém, onde ele habita, ele vem ao encontro daqueles homens que ele quer realmente revelar-se. Então, nós vemos a chamada de Abraão, vemos assim, antes da sua chamada, um intento do homem de subir, onde no capítulo 11 diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente, e acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. Veja, em contrapartida ao nome do Senhor, que é um nome eterno, os homens tentam fazer um nome para si. Então, eles criam uma religião com certos nomes para mantê-los, seu nome, eternos, né? Mas só o nome do Senhor é eterno. Ele diz assim, façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Uma coisa importante, Jesus reuniu o seu povo em torno do seu próprio nome. Aqui o homem está querendo reunir os povos em torno de seu nome, nome terreno, não no nome do Senhor, estão querendo fazer um nome para que eles se juntassem e não fossem espalhados. E o Senhor Jesus fez um nome, reuniu o seu povo em torno do seu nome, para que ao nome de Jesus, né, todo o joelho se dobre no céu e na terra e seja glorificado o nome do Senhor. Então, o Senhor reuniu num corpo, no seu próprio corpo, reuniu no seu nome, para dentro do seu nome, o povo que ele salvou. Então, vemos aí que o próprio homem vai na mão contrária a Deus, tentando fazer um nome para si mesmo e reunir o mundo em torno desse nome. Cuidado, porque haverá um nome a ser levantado sobre a terra, e neste nome o mundo vai se congregar contra o Cordeiro. E esse nome é o nome do Anticristo. E a Bíblia fala que no seu determinado tempo nós vamos saber quem é, pelo nome, né? Aquele que tem entendimento diz, calcule o número do seu nome, que é 666. Mas, num determinado tempo, o Espírito Santo nos revelará que homem é esse, que vai dar um nome para todas as nações em torno desse nome, né? É por isso que não devemos venerar nenhum nome de nenhum homem sobre a face da terra, né? Hoje, os argentinos estão lá idolatrando o Diego Maradona, que sempre idolatraram como um deus. Então, hoje, ele está indo para baixo da terra e vai virar pó. A sua glória toda foi como a flor da erva, acabou-se, não tem mais glória. Ele está realmente fadado a virar pó. Os bichos, os vermes vão comer seu corpo. Cadê a glória, né? Que tanto o homem se gloria e hoje não é nada, não há nenhum nome sobre a face da terra que possa realmente subsistir, mas só o do Senhor mesmo. Glória, pois, ao Senhor eternamente, né, irmãos? É isso que devemos, é o nosso Senhor, que tem um nome eterno, ele tem um braço glorioso, que nos levantou da sepultura e que nos arrebanhou com seu braço forte e com seu amor tão potente que destruiu a morte, né? Glória a Deus, maravilha, Senhor. Agora, continuando aqui, o que que Deus fala, né? Então desceu o Senhor. Não foi anjo que desceu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus está sempre supervisionando o mundo. Mas o mundo chegou hoje no auge que não há restrição de tudo que o homem tenta fazer. E nesse momento Jesus vai descer de novo. Porque o homem está desenfreado. Hoje eles estão acelerando a ciência. A mente do homem está tentando perscrutar mistérios profundos, mas com a sua própria mente. Está tentando fazer coisas, está corrompendo a lei divina, está corrompendo os princípios divinos, os princípios do casamento, os princípios de família, os princípios morais, todos os princípios que Deus tenha colocado, eles extrapolaram os limites dos princípios de Deus. E a Bíblia diz assim, que aquele que romper um muro, uma víbora lhe acometerá. Então quer dizer, quando o homem rompeu o muro do limite que Deus colocou, ele pegou na mão da serpente, ele se uniu à serpente, porque ele quebrou o muro. Então, temos que tomar bastante cuidado neste século presente, neste fim de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele descerá novamente. Verso 7 dizia: desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um ao outro a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Aí, cessaram de edificar a cidade, porque era uma cidade concorrente à cidade de Deus, Nova Jerusalém. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém é de cima, não é da terra. Então o homem estava com esse intento de construir uma imensa cidade, uma cidade modelo para toda a face da terra, e ali eles realmente se reunirem em torno do nome que o homem criou. Mas graças a Deus, o nome de Jesus prevalece. Prevalece. Ainda que a igreja seja pequena na face da terra, ainda assim ela prevalecerá, porque o seu Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é o Senhor dos exércitos, como disse a Josué: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Então, prevaleceremos em nome de Jesus. Glória a Deus, a fé prevalece. Também, isto é de suma importância agora ver a chamada, né, de Abraão. Por que que eu li o anterior? Porque a motivação do Senhor de procurar um homem para que pudesse realmente conhecer qual é a sua cidade era de suma importância. Deus tinha esse plano de revelar a sua cidade para que os homens crescem e esperassem a cidade que tem fundamentos. E a Bíblia dá testemunho de que Abraão, né, buscava esta cidade que tem fundamentos. Então ele faz a chamada a Abraão em contraposição à cidade que está sendo edificada, né, ao nome que está sendo levantado. No capítulo 11, o Senhor levanta um homem que vai levar seu nome, né, até todas as gerações futuras, até chegar o dia da encarnação de Cristo. Então, no capítulo 12, ele diz assim: vemos que Deus é que busca comunhão com o homem. Nunca a iniciativa foi do homem, mas de Deus. Né? Ora, o Senhor disse, capítulo 12, que ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E qual dessas coisas aqui, por exemplo, te far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, ó, duas coisas. E engrandecerei o teu nome, três coisas. A quarta é a mais maravilhosa, é a maior das bênçãos. Diz assim: e tu serás uma bênção. É, não esquecemos daquele ditado que um irmão no Paraguai chamado Jack Schiller dizia: não queira bênçãos de Deus. Não queira bênçãos de Deus. Queira o próprio Deus e tu serás uma bênção. Deus, na vida de Abraão, faria dele uma bênção. Não só abençoaria Abraão, mas faria dele uma bênção. O que nós estamos precisando ser para este mundo é uma bênção. O que estamos precisando ser para nossos filhos é uma bênção, ser uma bênção. O que a mãe precisa ser para seus filhos é ser uma bênção. O pai ser uma bênção para sua esposa e para seus filhos, né? A esposa ser uma bênção para o seu marido e para seus filhos. O irmão ser uma bênção para os irmãos na igreja. Ser uma bênção, ele mesmo ser uma bênção. Não viver contando bênçãos, mas ser uma bênção. É isto que é mais importante. Então, o Senhor realmente tem se revelado a Abraão de forma maravilhosa. Este consolador andou com os homens na terra, né? Então, vemos que o Senhor se manifesta, né, a Abraão, e sempre trazendo uma revelação. E isto realmente é de suma importância, e o Senhor promete a ele. Vemos que ele se revela, ele desce, né? O Senhor veio ao encontro dos homens. Então vemos a ação do primeiro consolador no Antigo Testamento. Pensamos que Jesus não esteve na terra, porque o Antigo Testamento oculta ele, mas ele esteve na terra, sim. Não vamos dizer que Jesus era só podia vir quando fosse a sua encarnação. Não, ele podia vir o momento que quisesse. Ele podia descer na terra. Então, também agora o outro consolador esteve no mundo também. Vemos aí Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus. Não, vamos fazer o inverso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava como aquela pomba chocando sobre a face das águas, né? Quando nós encontramos lá alguns. Quando Eliseu foi ungido para substituir Elias, um dos primeiros sinais ali é que ele encontrou uma água má e uma terra estéril. E o Espírito de Deus está sobre a face das águas más, a terra está contaminada, sobre águas, né? Ele está pairando, chocando uma terra que não produzia fruto. Então, produziu a raiz de uma terra seca. O Messias é a raiz de uma terra seca. Estas águas, o Espírito Santo queria conservar, mas o mundo pecou tanto contra Deus que esta terra se tornou seca. E Jesus é a raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. Mas ele produziu a frutificação e a sementeira de muitas vidas que se tornaram a sua semelhança, a sua imagem, a sua natureza, pela semente divina plantada pelo Senhor Jesus. Então, glória ao Senhor. Aí aparece o Espírito Santo, que é o outro consolador, né? O parecido com o Senhor Jesus, já estava atuando no mundo, estava guardando a terra sobre a face das águas, né? Sendo que Deus havia dito: produza, produza, só produza a terra pela obra do Espírito Santo. A terra não produz sem a obra do Espírito Santo. Onde vemos isto? Nós temos os Salmos, o Salmo 104, creio que seja, mostra uma obra maravilhosa do Espírito Santo aqui, e precisamos desse reavivamento, né? No verso 30 do capítulo do Salmo 104, diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e renovas assim a face da terra. Se você quer a renovação da face da tua terra, teu coração é uma terra, o que devemos fazer é que o Espírito Santo alcance o nosso coração. Então, renovas as... Ali são criados. Criados o quê? Vida. E renovas. O que renova a nós mesmos é a vida do Senhor. E renovas a face dessa terra morta, estéril, e começa a produzir, começa a criar coisas. Assim o Espírito Santo, quando Deus enviou o Espírito Santo, as coisas foram criadas e renovou a face da terra. Olha, obra da criação dada ao Espírito para fazer, né? O Espírito Santo, olha, não é a evolução que está acontecendo sobre a face da terra. Não é a evolução de Darwin, que é a teoria de Darwin, não é a evolução. É a recriação do Espírito Santo que está ativo sobre todo mundo e sobre todo o universo. É o Espírito de Deus, quando ele quer renovar a terra, né? Nós lembramos do testemunho da Ilha Fígies, onde o Espírito Santo visitou, a terra não produzia banana, até o mar não produzia peixes na Ilha Fígies. E ali havia muita feitiçaria, e o Espírito Santo fez uma obra tremenda, converteu feiticeiros e começou a produzir peixes, caranguejos em abundância, começou a produzir bananas, enormes bananas, a terra começou a produzir. Isto é obra do Espírito Santo. Que a igreja seja produtiva, que ela venha reproduzir vida. E que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e venha nos encher e recriar e fazer com que renoves a face da terra com novas vidas, novos irmãos, homens clamando pelo nome do Senhor, vidas prostradas em adoração, um reavivamento total, onde as pessoas estarão nas ruas, dobrando seus joelhos de tão grande a presença de Deus. É isto que nós precisamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu faço um clamor diante de Deus neste momento e todos os dias, para que este reavivamento seja o céu na terra. Antes da gloriosa vinda do Senhor, diz que o Espírito Santo fará coisas, prodígios no céu e na terra. Precisamos do Espírito. Também, o que que o Espírito fazia? O Espírito também estava trabalhando para que convencesse o homem a não avançar no seu pecado. Aqui ele já atuava em Gênesis 6, 3. Diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carnal. A palavra aqui não é só carne, é carnal, né? Porém, seus dias serão 120 anos. Carnal. Aqui, na verdade, essa palavra carnal, a primeira coisa que relaciona esse carnal na vida do homem é a depravação sexual, a imoralidade sexual. Neste texto aqui, se nós olhamos a questão original, a palavra carnal, está se relacionando exatamente essa questão. Uma vida realmente depravada sexualmente. Os homens assim, sensualmente, né? Porque a sensualidade ela não está somente na questão do sexo humano, está na atuação da carne humana, né? Tudo que é carnal, né? Então, o homem é carnal, Deus não vai contender com o carnal para a vida inteira. Não vai, o Espírito Santo não irá contender. Então, o Espírito Santo naquele tempo estava ali contendendo, não façam isso, não, e o Espírito Santo lá trabalhando na consciência, contendendo, e o homem não quis deixar sua carnalidade. Inclusive a terra se encheu de violência. Então, não deixou sua carnalidade. Então, o que que Deus tomou de atitude? O Senhor disse: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carnal. Porém, seus dias serão 120 anos." Aí limitou os dias do homem. Imagina se o homem tivesse ainda a condição de viver como viveu Matusalém, 969 anos, corrompido, vamos considerar assim, se o homem tivesse essa ainda condição de viver todo esse tempo, quantos pecados o homem não poderia inventar, quanta coisa o homem não inventaria, contrário a Deus, se o homem está tendo aí um limite até 120 anos, já produz tanta desgraça, imagina deixar ele viver na carne por um milênio, por exemplo. 900 anos, e o Senhor tem misericórdia, né? Graças a Deus, o Senhor teve essa misericórdia e regulou a idade humana. O Espírito Santo não ia contender para sempre com o homem. E também, o Espírito Santo, ele pastoreou o povo de Israel, ele também exerceu o ministério pastoral. Vemos aí em Isaías 5, 63, versos 13 e 14. É maravilhoso nós conhecermos isso e saber da obra do Espírito Santo que está vigente hoje, que nós devemos buscar. 13 e 14 diz assim: "Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, e o Espírito do Senhor lhes deu descanso." Ó, essa palavra descanso é consolo, refrigério. E só o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Se precisamos, olha, descanso, estamos tão ansiosos com as coisas, é porque realmente nós estamos desprezando o Espírito Santo e considerando a nossa necessidade ansiosa. Então, não temos descanso, porque o descanso é vindo pela obra de Cristo, quando envia o Espírito para nossa vida, quando o Espírito Santo está atuando ativamente em nós, certamente teremos descanso. Não vamos andar correndo atrás das nossas concupiscências, não vamos estar ansiosos por coisa alguma, mas vamos estar nos deleitando no Senhor, porque a palavra também diz assim: "Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração." Se a gente não se deleita no Senhor, os desejos dos nossos corações são outras coisas. Mas quando nos deleitamos no Senhor, os desejos são santos e puros. Os desejos são de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Olha aí. Criares um nome glorioso. Que maravilha! Também o Espírito Santo atua nas batalhas. Ele se levanta, né, para pelejar em favor do seu povo. Vemos aqui em Isaías 59, 19, onde diz: "Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Paracleto do Senhor, ou o Consolador do Senhor, arvorará contra ele a sua bandeira." Olha, o Senhor realmente estava atuando pelo Espírito no Antigo Testamento. E ele era ativo, tanto o Cristo quanto, né, quanto um Consolador, que é o primeiro, e quanto o outro Consolador estavam atuando no Antigo Testamento, né? Só que também, veja, assim como ele se levantava contra os inimigos de Israel, quando Israel estava em rebelião, ele também se levantava como inimigo de Israel. Isso que é o pior das coisas. Isaías 63, 10 e 11. Olha o que diz. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Veja, não podemos entristecer o Espírito Santo. É a pessoa mais sensível da divindade que não pode ser ferida. Contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aí, é muito difícil. É melhor que o Espírito Santo peleje contra os nossos inimigos do que contra nós, pelo fato de nós não estarmos submissos, entristecendo ele, né? Verso 11 diz: Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Olha aí. Quem pode dizer, né, que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento? Ele atuava, ele estava no meio do povo de Israel. Quem que ouvia aquelas murmurações no meio das tendas, né? Quem sabia de tudo o que ocorria em cada tenda escondida? Diz que eles murmuravam em secreto nas tendas. E quem os ouvia? O Espírito Santo os ouvia. Então a palavra do Senhor sempre mostrava, né, que Deus escutava, né, a murmuração deles nas tendas, né? Você lê nos Salmos, você vê claramente como Deus realmente estava escutando as murmurações, as maledicências, tudo dentro das suas tendas. Hoje é dentro das casas. Então, devemos ver que o Espírito Santo está conosco, né? Vindo, né, sempre para nos consolar, revelar Cristo em nós, né? Bom, eu coloquei aí uma introdução, né, sobre a ação dos dois consoladores no Antigo Testamento, como Jesus desceu da Nova Jerusalém e visitou as pessoas, né? Como o Espírito estava sobre a face da terra atuando, né, desde o princípio, né? A terra estava sendo supervisionada pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus estava sempre vendo o nível de corrupção dos homens e avaliando, né? Ele veio e falou para Abraão, estava avaliando aquele clamor que subia de Sodoma e veio avaliar qual era a situação de Sodoma. E por fim achou em falta Sodoma e a julgou, a destruiu pelo fogo do céu, né? Então, creio que na semana que vem eu continuarei falando da promessa da vinda dos consoladores. Por exemplo, havia já a anunciação da vinda deles no Antigo Testamento. Então, creio que na próxima reunião vamos compartilhar, porque se eu iniciar esse tema, ele pode se alongar mais e não termos condição de expor tudo. Mas vamos dar graças a Deus porque temos a assistência de Deus dia após dia, né? Como realmente é maravilhoso saber que Deus tem um comprometimento não só com aqueles que são salvos, mas com a vida humana. O Senhor todo dia estende a mão a um mundo rebelde, a um mundo corrompido, a um mundo, né, que não olha para Ele. E que quando o mundo está bem, o mundo não quer saber de Deus, mas quando está doente, eles começam a se lembrar do nome de Deus. mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos nós amar mais o Senhor e possamos nós desejar mais ardentemente a ação dos consoladores na nossa vida. Amém.